Senhoras e senhores, mais um episódio de perguntas e respostas. Vocês perguntaram no nosso Insta e agora eu vou responder algumas perguntas interessantes. Temos temas diversíssimos aqui. Vou falar um pouquinho sobre mais perguntada tal da depilação feminina, um pouco sobre ansiedade, stacks, efeitos colaterais de stacks, um pouco de tudo, até de Bitcoin me perguntaram aqui nesse Q&A, nessa caixinha de perguntas e respostas que eu coloquei no nosso Insta. Então a gente vai falar rapidamente sobre cada uma delas. Vambora! You are listening to Bradcast. Começamos com uma pergunta da Val Malzone. Doc, o que você acha de vinpocetina? Para quem não sabe, vinpocetina é o nootrópico. A gente geralmente usa vinpocetina para aumentar o fluxo sanguíneo no nosso cerebelo e aí com a promessa aí de que vai aumentar a cognição também. A vinpocetina já foi muito estudada para pacientes com algum tipo de demência, né? Principalmente demência de Alzheimer, e pós-AVC, quando você tem algo na mente que você precisa melhorar o fluxo sanguíneo para dar mais nutrição para os seus neurônios funcionarem melhor e aí você aumentaria a cognição. Dá para usar a vinpocetina simplesmente para o aumento, né, de cognição, mesmo que você já esteja bem? Dá. A minha experiência com a vinpocetina é justamente que você precisa usar pelo menos algum período para que você sinta alguma diferença. Claro, se você usar nas doses razoáveis, né, não hiperdosar ou superdosar. Mais interessante é algumas dicas práticas, né? Vinpocetina é o tipo de coisa que quando você toma em jejum, você diminui a absorção dela. Quando você toma com alguma comida, principalmente comida gordurosa, você pode aumentar a biodisponibilidade. Então, tem algumas manhas. Eu vou prometer para vocês do Avatar Life, ver se eu realmente gravo uma dupla classe, uma resenha completa da vinpocetina. É um stack bacana. Confesso para vocês que na prática demora para você ver efeito e a maioria das fórmulas tem a vinpocetina no meio de várias outras coisas, então raramente você vê o que é o efeito da vinpocetina mesmo. Uma época eu usei a vinpocetina nua e crua, mas agudamente eu não senti muito efeito. Tipo, se você toma e vai estudar, não mudou muita coisa. Mas tem gente que gosta, né? Fala que você consegue aumentar o fluxo sanguíneo até após 20 minutos aí do uso, você já perceberia alguma diferença. Eu não senti tanta diferença com a vinpocetina. A minha dose de teste foi 5 mg e eu testei por alguns períodos. É claro que eu também testava com o meu descafeinadão da manhã. Agora nem o descafeinadão estou tomando todos os dias. E nessa época eu misturava bastante manteiga ghee com descafeinadão, o que aumentava a biodisponibilidade. Mesmo assim, óbvio, eu sentia um certo efeito, talvez placebo, ou talvez do descafeinado, ou talvez do TCM que eu misturava, melhora um pouco, mas eu percebi um efeito mais a longo prazo, né, principalmente em questão de memória, de resgate da sua memória, do que a curto prazo. Então é um stack que eu gosto muito para aquelas pessoas que estão na fase de atleta mental. O atleta mental se beneficia da vinpocetina. E aí, clinicamente, também vale pensar no uso. Aí a gente está falando não para usar como nootrópico para potencializar a mente, mas para até ajudar a mente terapeuticamente falando, nossa, quanta palavra mente, nos casos realmente das demências, né? Então, pessoa que já está com Alzheimer leve ou alguém que já teve aí um AVC, principalmente AVC isquêmico, é bem interessante o uso da vinpocetina no pós, um trauma craniano, traumatismo craniano, sofreu traumatismo craniano, está recuperando. Claro, não na fase inflamatória, né, para você não piorar o quadro, mas depois na fase onde já houve uma recuperação, uma lesão, e você quer melhorar aí a cognição daquela pessoa. Então, são casos aí que vale bastante a pena pensar na vinpocetina. Eu prometo para vocês do Avatar Life que eu vou fazer uma resenha só sobre a vinpocetina e vou mandar 3 referências bibliográficas aqui para vocês darem uma olhadinha na psicofarmacologia da vinpocetina, que é bem interessante, até nessa questão da absorção. Vou mandar para vocês do Avatar Life as referências disso aqui que eu estou falando. E a Roberta pergunta, Roberta Gross, quais são suplementos e vitaminas e shots que não podem faltar? Olha, Roberta, primeiro, o ideal é que não falte nenhum, né? Pra você não ter deficiência. Mas apesar de muitos, você não tem deficiência. Tipo, é difícil você ter uma deficiência de vitamina C, né? Você desenvolveu um quadro de escorbuto. A não ser que realmente você não coma nada de frutas cítricas e, tipo, se você tiver uma dieta puramente carnívora, pode ser que isso aconteça. Tem algumas pessoas que até ainda acreditam que não, mas tudo bem. A gente pegou um exemplo esdrúxulo, mas a grande reflexão é, raramente você tem uma deficiência a ponto de desenvolver uma doença. E quando a gente criou aí na humanidade os números basais para que você não adoeça de alguma vitamina, né, o RDA, né, o mínimo recomendado do dia, não significa que isso é um valor ótimo para que você tenha o seu funcionamento a todo vapor, né? A maioria dos micronutrientes participam de muitas reações, não é uma coisa só, né? Então, se você pegar o complexo B, vitamina B1, B2, B3, elas participam de muitas reações, enzimas, são cofatores para reações. O complexo B todo participa bastante da geração de energia, de ATP. O magnésio, por exemplo, participa bastante da forma com que a gente armazena ATP. Então, se você for estudar um por um, esses micronutrientes, eles e as vitaminas e os minerais, eles participam de muitos processos que pode ser que você não entre num caso patológico se você não tiver um nível ótimo, mas pode ser também que você dificulte ou é aquela pecinha que trava a produção, né? Imagina, você tem uma fábrica produzindo tudo a todo vapor e aí um funcionário que é responsável por uma das etapas, ele falta. E aí você tem que parar a produção até esperar esse funcionário voltar. Né? Isso não significa que os consumidores finais vão sentir. Porque você, vão distribuir um pouco menos hoje, em vez de mandar 20 caixas para um, a gente manda 15, para o outro a gente manda 10 em vez de mandar 30, e eles vão continuar com o produto, mas eles não vão perceber que teve falha aqui na produção. Mas você sabe que você poderia ter produzido mais. Então, assim acontece com as vitaminas e com os minerais. Não necessariamente você entra num processo de deficiência a ponto de você adoecer. Isso é muito raro hoje em dia, né? A não ser que você realmente se esforce para isso. Mas, nós ainda entramos no estado de não otimizar o tempo. Nós estamos ainda nesse ponto, né? São raras as pessoas que realmente se preocupam em otimizar o tempo, eu digo como médico, né? A gente tem aquela medicina enraizada de tratamento de doença ainda. Hoje, graças a Deus, a gente já tem uma vertente aí na medicina que se preocupa na prevenção. Então, quando a gente fala de prevenção e ainda mais de otimização, o que é, na verdade, o meu foco de atuação é otimizar, não só a prevenção. É importante prevenir também, mas otimização é mais um braço aí da medicina. Aí a gente está falando de analisar cada caso, entender quanto aquela pessoa gasta. Então, vamos estudar a fábrica lá e ver qual é o processo que está embarrigando a produção. Aonde a gente está esbarrando na produção. E para entender isso no teu corpo, você precisa entender a tua genética, suas tendências, seu estilo de vida, a tua alimentação. E a gente fala, opa, está faltando aqui, vamos acrescentar mais ali. Então, a minha reposição pessoal, né? Eu sempre pego o meu exemplo, porque pegar um exemplo de algum paciente precisa estar com tudo na cabeça e conforme a gente vai esquecendo, não dá para pegar muitos exemplos. Então, assim, é muito interessante porque cada paciente vai ter uma necessidade específica de um grupo de vitaminas. Você pega uma pessoa que não metila bem, você tem que dar suporte para a metilação. Você pega alguém que é um vegetariano vegano, você tem que dar um suporte para o que falta ali naquela alimentação. Você pega um carnívoro, você tem que dar um suporte para o que falta naquela alimentação. Então, eu geralmente, para minha reposição, eu dou uma exagerada mais em vitamina do complexo B, realmente. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, com a vitamina B12. Eu tenho um polimorfismo, né, num gene que chama-se FUT2. Então, eu preciso tomar cuidado com a vitamina B12. Tem uma tendência a ter muita histamina. E aí, isso usa bastante a minha metilação. Então, eu também suplemento folato, metilfolato, na forma metil. Então, cada ser, você vai ter que realmente analisar, estudar, entender qual parte da fábrica que está embarrigando o jogo. Isso dá para ser feito de várias maneiras, né? Clinicamente, analisando o teu estilo de vida, a tua alimentação e analisando também os seus exames do autoconhecimento. Então, a maioria das vitaminas que não podem faltar são as vitaminas que não podem faltar para você, não necessariamente para o outro. E para finalizar o raciocínio, também tem a questão da fase, né? Tem fase da vida que eu preciso de mais magnésio, que eu tô com mais dificuldade de dormir, de relaxar, comendo pior, e aí eu preciso repor mais. Então, em geral, vitaminas do complexo B não deixo faltar de jeito nenhum. Para mim, a vitamina A é importante, depende da minha alimentação. Eu tenho uma dificuldade em converter o beta-carotene em vitamina A, então não tenho, isso também geneticamente falando, não tenho uma boa capacidade disso. Então, se eu não tô me alimentando de fontes animal de vitamina A, eu tenho que repor a vitamina A. Então, complexo B, vitamina A, vitamina D, magnésio, todas são importantes. Se eu ficar falando daqui, eu vou falar todas, mas todas são importantes. Mas o mais importante é você conhecer a fase da vida que você está, a alimentação que você está levando e a tua tendência genética. E a Márcia pergunta, indicam a marca de descafeinado? A gente tem um DupraCast só disso, né? O que eu sugiro para você, Márcia, ou você ouve esse DupraCast, que tem lá tudo sobre o descafeinado, ou você procura no rótulo da sua marca se o café é descafeinado com método natural, que é do Swiss Water, e tem outros métodos também, que é a extração através do CO2, que também é interessante, a gente já falou bastante disso. O Brasil tem várias marcas legais. Brazuca é uma das marcas que eu gosto muito, eles mandaram uma vez um café premium, fantástico. O Otávio era um café que eu gostava bastante, dificuldade agora de comprar porque eles fecharam as lojas físicas. O Mocha Club tem um café muito bacana descafeinadão. O Suplicy já gostei mais, mas eles não tinham na embalagem o método, agora eles parece que colocaram. Então tem muitos descafeinadões bons. Aqui no Brasa temos, graças a Deus, muito café bom. E, obviamente, o descafeinadão também vem junto. É claro que quando você fala para um barista descafeinadão, o cara infarta, né? Ele quer morrer, porque o descafeinadão, você tira alguns compostos aromáticos do café nessa lavagem aí com água. Mas temos bons cafés descafeinados aqui no Brasa. Vale a pena pesquisar. Vamos lá, senhores. A Carmen Rogato pergunta em relação à vitamina B6 alta sem suplementar em pacientes muito alérgicos. A Nutri está com vários casos. Bom, eu nunca vi assim, especificamente muito alérgicos à vitamina B tão alta. Eu vou até dar uma fuxicada nisso, porque pode ser algumas questões, né? A vitamina B6, ela funciona para várias questões no nosso organismo, várias ações, inclusive para a gente conseguir metabolizar carboidrato, proteína. E temos várias formas de repor vitamina B6. Geralmente, as pessoas que têm uma dieta mais restritiva têm que repor vitamina B6. Então, tem muitos suplementos hoje em dia que trazem aí a vitamina B6 como um dos componentes. O ideal é que a gente não passe muito de uma dose de 50 mg por dia. Tem alguns suplementos que trazem aí 500 mg, 1 grama, e pode ser que com o passar do tempo isso se acumule, apesar dela ser uma vitamina hidrossolúvel. A gente faz xixi. Se ela começa a acumular, você libera ela na urina. Então, é raro você ver toxicidade ou um aumento muito grande da vitamina B6. Mas tem uma questão que é importante. Em geral, a vitamina B6, a gente pode chamar ela de piridoxina. A piridoxina não é uma forma ativa, você tem que ativar ela numa outra molécula que chama-se P5P, é um palavrão, é piridoxal 5-fosfato. E aí, quando você transforma essa piridoxina nessa P5P, ela está realmente na forma ativa que você vai conseguir usar essa vitamina B6 para fazer todas essas funções enzimáticas, como cofatores enzimáticos, ativar e inativar algumas enzimas. Inclusive, a vitamina B6 é importante para a gente até quebrar a histamina, né? Tem uma enzima que quebra a histamina, que chama-se diaminoxidase. A gente precisa, para essa diaminoxidase funcionar legal, da vitamina B6. Então, é muito importante essa observação, porque essa nutricionista está identificando a vitamina B6 mais alta nos alérgicos. Em geral, a vitamina B6 ela ajuda as pessoas muito histamínicas, né? Ajuda aquelas pessoas que têm uma resposta muito histamínica, porque ajuda a gente a quebrar essa histamina. Então, seria o contrário, mas essa observação é importante para a gente manter. E pode ser que a gente está repondo aí de uma forma ineficiente, né? Na forma não ativa, a gente não consegue ativar. Talvez essas pessoas histamínicas possa ter um problema em ativar a vitamina B6. E aí você repõe, você suplementa na forma não ativa, precisa ver qual é a forma que essa Nutri está suplementando, e esse paciente tem dificuldade em ativar, essa vitamina B6 acumula, pode ser uma teoria. Mas a vitamina B6 é muito importante para vários processos, e se ela está alta, significa que provavelmente a gente não está usando ela bem, ou está tendo uma super suplementação, né? Uma overdose aí de suplementação. Você exagerar, começar a tomar vários suplementos que tem a vitamina B6, chegar numa dose aí de 500 miligramas até 1 grama por dia por um tempo longo, pode ser que você tenha aí uma toxicidade de vitamina B6. O ideal é você ficar numa dosezinha um pouco mais baixa, a mínima necessária, para você manter um nível ótimo. Mas mantenha a sua observação e a gente vai conversando aí. Se você tiver outros pontos, vai ser muito interessante para a gente debater. E o Vitor pergunta aqui, ó, respiro pelo nariz sem problema, mas quando eu deito para dormir, entope, já tentei várias coisas e nada, tem alguma dica? Em geral, Vitor, quando você deita, principalmente, uma coisa muito interessante, né? Toda vez que eu vou fazer alguma massagem, não que eu vou fazer, vou receber alguma massagem, é muito interessante quando eu deito de barriga para baixo e vou receber a massagem, meu nariz entope na hora. Então, primeiro, toda vez que você deita de barriga para baixo, a tendência é entupir. Mais fácil, né? Pelo fluxo sanguíneo. E geralmente quando você tem alguma manipulação corporal, eu acredito que os alérgicos, né, quando você aumenta aí o fluxo sanguíneo, provavelmente de áreas aí que estavam estagnadas, os alérgicos provavelmente devem liberar algum mediador inflamatório que também ajuda você a ter o nariz mais entupido. Agora, se você simplesmente deitar e o nariz entupir, precisa analisar qual é a postura primeiro que você está deitando. Em geral, se você deitar de lado, a narina que está por baixo, né? Vamos imaginar que você deitou para o lado esquerdo. A narina esquerda tende a entupir e a narina direita tende a abrir. Tanto é que uma das mandingas antigas dos védicos era colocar algo que apoiasse na axila contralateral do lado que você quer abrir a narina. Então você apoiava alguma coisinha na sua axila. Toda vez que você faz essa pressão na axila de um lado, a narina abriria do outro lado. E isso serve também para o sono. Então, quando você deita de lado, você faz uma pressão do lado esquerdo do corpo, a narina direita deveria abrir. Então, analisa qual é a postura que você está dormindo. Às vezes, pode ser que você esteja comendo algo inflamatório antes de você dormir, qual é a tua refeição no final do dia. Você tem que começar a analisar todos os fatores que podem contribuir para isso. Lembra que o nariz é um método diagnóstico muito simples e rápido para que você entenda o que está acontecendo no seu tempo. Se ele está entupindo, é que ou você está inflamando, ou você relaxa o teu sistema parasimpático, também fica mais ativo, teus vasos ficam mais dilatados, então isso pode acontecer. Observa todos os fatores e aí nos conte para a gente também dar aí algumas outras dicas ou também aprender com o seu caso. E a Márcia Tardim pergunta, algo relacionado do Covid com tipo sanguíneo? Putz, pergunta excelente, Márcia. Existe algo sim, tá? Até no começo aí da pandemia tiveram alguns estudos relacionando o tipo sanguíneo A com casos mais graves de Covid, A positivo com casos mais graves de Covid. Então, eu acredito que exista sim uma relação, aí vou falar já a minha percepção. Eu acredito que existe sim uma relação, principalmente dos casos não só de gravidade, mas quem pode pegar ou não. Agora, saiu depois de um tempo uma nova pesquisa, inclusive ao pessoal do Avatar Life eu vou anexar esse trabalho para vocês, quem quiser aprofundar no tema, meio que contrariando esse trabalho prévio que falava que os As eram mais graves, que o A podia ter um caso mais severo de Covid. E aí esse trabalho contrariou, não achou nada sobre isso em relação ao tipo sanguíneo, mas achou que o tipo O é o tipo que menos provavelmente vai estar positivo. O tipo O tem uma possibilidade menor de covidar, é como se fosse assim. Mas não associou com a severidade. O que eu penso, na minha opinião, tá? Tem trabalhos então que falam que sim, que tem relação, outros que não, mas é nítido que tem algumas genéticas que são piores para o Covid. Porque tem pessoas que não são grupo de risco e tem um caso mais severo. E tem pessoas que têm bastante contato com o Covid, com o SARS-CoV-2, o vírus, e não pegam. Então, claramente, há alguma associação genética. E, claramente, o tipo sanguíneo fala um pouco para nós qual foi a tribo que essa pessoa pertenceu, né? De onde veio essa pessoa. É como se fosse, vamos dividir as pessoas de alguma maneira que você entenda um pouco a genética de cada um. O tipo sanguíneo é uma maneira de dividir, né? Você, sei lá, no Ayurveda você tem os doshas. A gente pode dividir por estética, mas a estética também pode ser ambiental. Se dividir as pessoas de cabelo comprido e cabelo curto, a pessoa vai lá, corta o cabelo e você não tem muita relação genética. O tipo sanguíneo tem muita relação genética. Você sabe mais ou menos qual foi a genética daquela pessoa, ou pelo menos algumas tendências imunológicas, tendências aí do marcador celular. Então, o tipo sanguíneo, de certa forma, coloca as pessoas em pacotes meio que genéticos. Então, certamente existe alguma relação do Covid com o tipo sanguíneo. Só que como existe com vários outros fatores e não especificamente com o tipo sanguíneo, alguns trabalhos vão mostrar que não tem nada a ver só com o tipo sanguíneo, mas existe uma relação de Covid com algumas genéticas. O tipo sanguíneo, às vezes, fala um pouco dessa genética, mas nem sempre isso vai ser regra, porque é multifatorial. Então, a pessoa, às vezes, tem um O, por exemplo, só que ela tem outras características genéticas, já que nós somos uma mistura, outras características genéticas que poderiam possibilitar essa pessoa ter um caso grave de Covid. Aí ela contraria a estatística, fala, não, O também tem Covid grave, mas é porque ela tem outras características que poderiam compensar. Então, assim, existe provavelmente uma relação do Covid com a genética. E o tipo sanguíneo é uma maneira meio que superficial de analisar isso. Então, certamente deve existir alguma relação do tipo sanguíneo com a gravidade do Covidão, mas isso não vai valer de uma forma homogênea. Não adianta você achar que isso vai ser um diagnóstico. Mas eu tenho visto uma leve tendência aos pacientes O, inclusive o nosso anestesista é O, e ele já teve contato várias vezes, e eu fico brincando, pô, o cara é um vira-lata mesmo, porque ele não pega o Covid. Então, isso não vai ser regra para todos, mas é só uma reflexão. E a Patrícia faz uma pergunta sensacional. Patrícia Ara, poderia o uso da máscara aumentar nossa tolerância ao CO2, trazendo benefícios? Eu já refleti bastante sobre isso também. Excelente tua pergunta, e eu acho que sim. Você faz exercício ali segurando e retendo O2, certamente alguma coisa vai fazer com a gente, com certeza. Eu acredito muito, não tem nada provado, nunca vi nada provado disso, mas eu compartilho aí da sua reflexão. Você fazendo com máscara, você não elimina tanto CO2, você vai aumentar o seu CO2, você vai ser obrigado a trabalhar essa tolerância. O que eu acho que é interessante, se você não fica o dia inteiro com isso, mas você fica um período curto, acho bem interessante, Você vai malhar, período curto, você é obrigado a lidar com aquele CO2. Então, é como se fosse realmente um teste de resistência aí. E a Ana perguntou onde eu encontro o protocolo de tratamento natural para o Covid. E você encontra o nosso e-book do Covid, que a gente já tirou do ar, porque muitas atualizações aconteceram já em torno do tratamento. Eu coloquei lá tratamento clássico, as opções de tratamento clássico, e o tratamento natural, que foi o que eu fiz comigo. Mas a gente tirou o e-book do ar porque tem que ficar atualizando o tempo todo, O Covid, cada semana sai coisa nova. E aí, depois que eu voltei a todo vapor, para o artesanato, para o batente, não tem como ficar atualizando o tempo todo. Então, deixei um tempo só no ar e agora a gente tirou. Vou ver se, de repente, um pouco mais para frente ou após umas férias aí, uma pausa, eu dou uma atualizada nele para a gente fazer uma segunda edição desse e-book. E a Anne Cris pergunta, qual é a relação, a ligação do eczema na pele e o intestino? Existe relação? Sim, existe muita relação. Lembrem-se que a nossa pele é uma das maiores fronteiras do nosso organismo, que divide o meio externo e meio interno. O intestino, idem. Então, são duas fronteiras. Existe uma relação completa. Por exemplo, se você fala assim, existe alguma relação da fronteira do Brasil lá na Amazônia e a fronteira do Brasil lá com o Paraguai, existe, de certa forma, óbvio que existem conflitos separados, específicos, mas existe assim, vamos proteger todas as fronteiras. Se você tem uma situação uma guerra mundial, você tem que proteger todas as fronteiras. E o que acontece no organismo é que se você tem uma inflamação no organismo inteiro, e principalmente uma inflamação que pode começar em uma das fronteiras, vamos imaginar que alguém está invadindo uma fronteira lá no norte do Brasil. E aí você fala, bom, eu estou com risco aqui de ser invadido, não sei de onde vem, vou proteger todas as fronteiras. Isso acontece também com a nossa pele e intestino. Se você está com uma inflamação no intestino muito grande, você manda exército aí para todas as suas fronteiras, e uma delas é a pele, o trato respiratório. Então, sim, a sua fronteira da pele tem a ver com o seu intestino. Além do que, temos a questão dos seres que nos habitam, né? Da microbiota. Então, a microbiota também influencia no tipo de doença que você vai ter. Além do que, nos nutrientes. Depende do que você vai absorver no seu intestino, você vai ter na tua pele mais ou menos nutrientes para você proteger a tua pele, produzir as ceramidas, produzir o colesterol, para que você proteja a tua pele e faça a sua barreira protetora da sua pele. Ou seja, tem muita ligação, né? A pele é o intestino, só que para fora. O intestino é a pele do avesso. Então, se você tem muitas vezes, a gente tem algum paciente que tem alguma autoimune ou um paciente que é mais alérgico, você vê isso na pele e o intestino praticamente vem junto. Raramente eles estão separados. Eu fiz uma dupla classe sobre psoríase para os avatares que eu devo subir na semana que vem ou na outra. Vocês vão entender bem essa relação, eu conto ali alguns trabalhinhos para vocês sobre isso. E a Késia pergunta como administrar tanta coisa diferente ao mesmo tempo e mandar bem em tudo. A gente tem um DupraCast sobre isso. Dá uma olhadinha no DupraCast de gestão de tempo. A gente fala, eu levei aí nos bastidores da minha vida algumas pessoas que estão por dentro aí da gestão de tempo e lá eu dei um ampassão geral. Eu não me lembro o número desse episódio, mas está lá. Procura gestão de tempo. Acho que é gerenciamento de tempo o título. É um DupraCast bem interessante e vale você ouvir, quer dizer. Adri Veloso pergunta quais são os três principais suplementos que não podem faltar. E aí eu falo que essa resposta é uma resposta estática de um momento da sua vida, né? Pode ser que amanhã seja diferente. Hoje, para mim, os três suplementos que eu não deixo faltar é DHA, que é uma fração do ômega 3, não deixo faltar. Magnésio, não deixo faltar de jeito nenhum. E o colágeno. Então, acho que hoje são esses três. Mas existem vários. Putz, eu já lembrei aqui, né, do complexo B, vitamina B1, também não deixo faltar. Enfim, eu não vou ficar prolongando porque eu vou falar mais de três. Então, são esses três hoje. Pode ser que amanhã eu responda outra coisa. A V pergunta se existe depressão que só se trata com remédio. Sim, existem casos que não adianta você ficar tentando tratar com chá, etc. Você tem que tratar com remédio, pelo menos para sair da crise, até você ajustar o seu estilo de vida, ver o que está acontecendo, ver se tem neuroinflamação. Então, tem muitos casos que o remédio, a farmacologia do remédio já estudada por laboratórios, etc., é a melhor opção. Porque você consegue dar um apoio para aquela pessoa e, óbvio, se aquela pessoa tiver afim um dia de parar de tomar remédio, ela vai ter que se esforçar, pesquisar, se conhecer. Então, existem sim casos que o remédio clássico é a melhor opção. Adri pergunta qual é o melhor chá da higiene do sono. Isso é muito pessoal e individual, né? Eu acho, por exemplo, o chá de mulungu, para mim, ele é muito pancada na cabeça. Eu acordo meio ainda com efeito, sabe? Eu acordo meio cansado. Melissa eu acho o must para mim, porque melissa com camomila, eu acho que é no ponto, lemon balm. No ponto porque eu dou uma relaxada na hora de dormir e acordo zerado. Valeriana, eu preciso estender um pouco mais o meu sono. Então eu não consigo acordar assim livre de um efeito, não rebote, né? Mas um leve efeitinho ainda no meu corpo. Agora o mulungu, eu realmente só tomo se a situação estiver complexa. E a Lu Figueiredo pergunta, doutor, decido consumir cafeína. Faz diferença eu consumir às 5 da manhã ou meio-dia? Ou no meio da manhã? Faz total diferença, né? Lu, eu tenho feito alguns testes comigo. Quando eu tomo cafeína, eu tenho feito agora 2 dias on de cafeína na semana só. Quando eu tomo cafeína, em geral, aí eu vou monitorizar meu sono à noite. Mesmo que eu tome 7h30 da manhã, eu falei isso até numa sala no Clubhouse, eu diminuo a minha quantidade de sono REM. Lembrando que o sono REM é do Rapid Eye Movement, onde a gente tem aí sonhos, onde organiza informações, onde a tua mente ela não está simplesmente desligada. Você precisa do sono REM para ter uma sanidade mental. E toda vez que eu tomo cafeína, mesmo que eu tome muito cedo, eu tenho uma diminuição do sono REM em 5%. Então, em geral, o ideal é que você tenha 20% de sono REM. Essa noite eu tive, que maravilhoso. Acordei zeradaço. E ontem eu não fiz cafeína 1. Então, é muito interessante que toda vez que eu faço cafeína 1, mesmo de manhã, eu tenho aí um sono REM abalado. Então, em geral, eu uso, quando eu vou usar a cafeína 1, antes das 10 da manhã. Tem pessoas, e aí você pode ver isso por um teste genético, né? Você vê a sua CIP, qual é a tua capacidade de fazer um detox da sua cafeína, metabolizar a sua cafeína, que a gente chama de metabolizadores rápidos e lentos. Você olha para o seu gene da Conte, como você degrada as suas catecolaminas. Porque às vezes você metaboliza a cafeína rápido, como é o meu caso, só que eu sou Conte lenta. Então o pouco que ficou já faz um efeito muito, muito pesado no meu organismo. Então você precisa olhar para alguns genes para entender como aquela pessoa vai metabolizar e lidar com os efeitos, com as consequências da cafeína. A gente também já falou bastante disso no DupraCast. Então é muito interessante você fazer um teste genético e ter uma análise, uma devolutiva com alguém que entenda desse metabolismo para te falar, ó, você pode ou não pode consumir cafeína até aqui. Ou, se você não tiver acesso a esses testes, você tem que fazer o teste com você. Né? Toma o teu cafezão e vê como se acorda no dia seguinte. Observa. Mas não toma cafeína no dia seguinte. Acordou estragada, com uma sensação de que dormiu pouco, significa que você ainda estava com a metabolização da cafeína. No nosso curso do Artesão Avatar, que é um curso já mais denso, que eu falo bastante, eu falo até de um protocolo de cafeína, eu mostro com exemplos a dose da cafeína que você toma, a meia-vida da cafeína em determinados padrões de pessoas e quanto de cafeína vai ter naquele organismo, naquele cérebro, quando a pessoa vai dormir, para a gente fazer um cálculo. Lá eu explico esse cálculo e como fazer. Então não é um cálculo difícil, mas vale você fazer na prática um teste, né? Toma uma xícara e vê como se acordou no dia seguinte. Acordou mal? Diminui o período. Então toma mais cedo ou diminui a dose. E aí você vai testando até chegar no sweet spot. E a Ju pergunta, benefícios ou malefícios da ingestão da água com sal? Olha, Ju, depende do que você quer, né? Depende da quantidade do sal e o que você busca. Se você faz uma água muito hipertônica, você desidrata. Se você faz uma água isotônica, você só simplesmente lava o teu intestino. Então existe uma limpeza que eu faço em média uma vez por ano, uma vez a cada ano, uma vez a cada 15 meses, que chama-se Chanka Prakshalana. Você toma água com sal devidamente preparada, e aí você faz umas posturas, né? Faz aquela massagem abdominal, que a gente chama aí de Nauli Ujjayi Bandha, e aí depois você vai evacuar. E aí você vai limpando o intestino, você vai tomando essa água até você evacuar a água pura. É como se fosse um preparo de uma colonoscopia mais natural, sem manitol. E aí, quando você evacua a água pura, o teu intestino está limpo, você cria asas aí no teu organismo e pode meditar legal, você vai fazendo o teu corpo ficar mais sutil. É muito interessante essa prática, só que tem que tirar um final de semana para fazer, porque realmente você fica mais fraco. Mas é muito bacana, né? Só que tem que fazer com muita coerência, porque você pode ter aí ou uma desidratação, ou você pode absorver essa água. Se você tomar água destilada, fizer isso com água destilada e tentar acertar no sal, você pode absorver essa água e ter até um edema cerebral. É muito importante. Isso aconteceu até num retiro de yoga que o professor tentou fazer essa prática, só que ele errou na quantidade de sal. E, se eu não me engano, duas pessoas foram parar na UTI. Faz tempo. Essa história é uma história clássica no Rio de Janeiro, de um professor antigo lá, e que era um professor muito bom, um cara muito bacana, mas ele acabou errando na dose da água com sal. Então, precisa tomar muito cuidado para trabalhar com esses eletrólitos. O que eu faço? Eu reponho água com sal, e eu não vou dizer sal, porque não é, o meu sal não é o cloreto de sódio, sal de cozinha. Eu faço sais minerais para repor os sais minerais após a sauna, como se fosse uma repulsão hidroeletrolítica. Existem alguns compostos prontos para isso, e eu manipulo o meu. Por que eu manipulo? Porque tem coisas, por exemplo, como molibdênio, que não tem nos compostos prontos e eu faço o meu manipulado para o pós-sauna. Mas eu sugiro para quem não é da área da saúde ou para quem não tem muito gosto e amor pela manipulação, compra um composto pronto para repor, reposição hidroeletrolítica para atleta. E aí você só faz um dia que você transpirar muito, você vai para a sauna e você ficou muito tempo na sauna, ou se você fez um exercício no calor e suou muito e transpirou muito, aí vale a pena. Se não, toma água normal que já tem eletrólitos. A água que você toma já tem, né, minerais. Você não toma água destilada. Então aquela água já é suficiente para você. A Thay Pedroso pergunta: você atende quem tem artrite reumatoide? Ô Thay, eu atendo sim, a gente tem um método, né, na equipe, não dá para eu abraçar tudo, né? Não tem como, todo mundo que quer abraçar tudo acaba não fazendo direito. Então, em geral, eu atendo as pessoas que querem a otimização da mente. Eu atendo as pessoas que estão inflamadas? Sim. Eu atendo, faço otimização da mente junto, mas eu tenho também na equipe quem faz a estabilização da inflamação e do metabolismo e o acompanhamento follow-up, porque isso requer um follow-up. Então, em alguns momentos, esse paciente passa comigo para fazer alguns ajustes, principalmente de suplementação, de estratégias, de autoconhecimento, e depois passa com a nossa equipe para quem cuida da parte do metabolismo também. Né? A gente tem uma equipe tanto de nutricionistas, médicos e uma equipe interessante, muito interessante aí de medicina integrativa que compõe acupuntura, massagem, e a gente consegue trabalhar com essas pessoas, por exemplo, com artrite reumatoide de diversas maneiras, estimulando até o frio, calor, massagem e algumas terapias mais ancestrais como a medicina chinesa, por exemplo. Para mais informações, o jabá foi espontâneo, tá? Você que perguntou. Mas para mais informações, cheque lá na nossa Lapra Bio Evolution. A Lilian, pergunta aqui sobre um estudo que quem consome chás, maçã, pera e tem ligação para desenvolver Alzheimer. Eu não entendi muito essa pergunta, mas sim. Pô, se a gente falar em Alzheimer, tem muitos estudos bacanas de tudo que você possa imaginar, né? De tudo. O mais interessante da doença de Alzheimer é a gente estar entendendo por que que ela acontece, né? O que que faz a gente acumular aquele beta-amiloide. Tem muita coisa bacana vindo aí, inclusive o entendimento da apolipoproteína E, da ApoE, que é uma das apolipoproteínas que fazem como se fosse um maestro da nossa orquestra das apolipoproteínas, e elas decidem, né, o transporte de gordura para dentro das células, principalmente dentro do cérebro. Então, em geral, vocês já ouviram dizer que quem tem ApoE4, né, que é um tipo de ApoE, quem tem esse gene de ApoE4 tem maior chance de ter Alzheimer. Se você tem um gene ApoE4, você tem duas vezes mais chance de ter Alzheimer. Se você tem os dois ApoE4, você tem até 12 vezes chance de ter Alzheimer. Então, a gente está tentando entender agora o porquê que isso acontece. Então, esses estudos com alimentação, com stacks, né? Todo o Alzheimer virou um chamariz para vários tipos de terapia. Isso aqui ajudou muito para pacientes com Alzheimer, né? Isso não diz nada, porque, na verdade, a gente não entendeu direito até como o que participa da fisiopatogenia do Alzheimer, especificamente. A gente entendeu mais uma parte muito pequena, a pontinha do iceberg, e agora a gente está aprofundando cada vez mais. Eu vou preparar uma resenha também para o nosso Avatar Life, algo sobre o ApoE4. Eu já falei para vocês algumas coisas, já dei algumas introduções. Quem já está no nosso Avatar Life desde o começo já viu isso. Falei alguns trabalhos de ApoE4. Eu vou preparar uma resenha completa para vocês de ApoE4 para a gente refletir mais sobre os riscos do Alzheimer e o que a gente sabe hoje. Mas tem muitos estudos bacanas também com fitonutrientes, né? O que pode ajudar, o que poderia ajudar a gente a ter uma depuração desse beta-amiloide. Mas uma das coisas mais importantes que a gente sabe até hoje para a gente limpar os nossos metabólitos cerebrais na doença de Alzheimer é o sono. Então, tudo que reflete, que impacta no seu sono, vai também impactar na sua chance de ter Alzheimer. É claro que tem a questão genética, mas também tem a epigenética. E estamos chegando a 40 minutos de episódio. Eu vou responder mais duas perguntinhas aqui para a gente finalizar esse Q&A dessa vez. E eu vou guardar as próximas perguntas que sobraram para as próximas ou respondo até no Insta. Agora eu vou responder uma pergunta que tiveram assim, várias perguntas dessa, que é a questão da depilação. A depilação, por que que a depilação pode ter prós e contras, né? Eu citei em uma live falando sobre a depilação definitiva, que eu não era a favor, e eu vou falar o porquê. Eu não sou muito fã da depilação, principalmente nas partes íntimas, tá? Primeiro, a depilação, tudo que é definitivo na vida é meio que complexo, porque você não pode voltar atrás. A gente ainda pode provar algumas questões e que pode ser que amanhã você se arrependa se você não puder voltar atrás. Vou dar um exemplo para vocês. Existem, por exemplo, alguns micro-organismos, algumas bactérias que gostam de morar nas raízes dos pelos. E essas bactérias, elas são importantes. A gente cresceu, desenvolveu assim. Ah, mas e as pessoas que hoje já não têm pelos, né? A evolução vai passando de uma maneira muito sensível e muito devagar por algumas mudanças, né? Então, se você pegar um macaco, que é muito mais peludo que o ser humano, ele tem uma outra microbiota de pele, né? Outras bactérias que habitam a pele dele. Então, se você pega diferentes áreas no corpo, isso é muito fácil você entender, você fica assim um dia inteiro, vai viajar de avião, vai daqui até, sei lá, Miami. Quando você chega em Miami, você pega o seu marido e cheira o couro cabeludo dele. Você percebe que é totalmente diferente o cheiro do couro cabeludo do cheiro, por exemplo, da palma da mão. Ah, mas a palma da mão ele lavou. Ok, então cheira uma parte que ele não tem pelo, o antebraço. Ah, mas meu marido é muito peludo no antebraço. Então, escolhe outra pessoa. Cheira uma parte que não tem pelo e uma parte que tem pelo. O cheiro é completamente distinto. O que eu quero dizer com isso? O cheiro reflete as substâncias que existem naquela região. Então, toda vez que você sente um cheiro, você está sentindo algo que tem ali, alguma molécula aromática que se desprendeu e foi até o seu nariz. Então, se tem cheiro diferente, tem moléculas diferentes, tem estruturas, substâncias diferentes. Isso nos leva a crer que toda vez que você pensa em algo definitivo, você precisa pensar quais seriam os benefícios e riscos a curto, médio e longo prazo. Cada vez mais a gente está entendendo que a microbiota, os seres que habitam o nosso entorno, nosso corpo, nosso tempo, são muito importantes para a nossa saúde. Então, se você tem um cãozinho em casa, agora a gente teve a chegada do Isacão, inclusive teve uma pergunta do Isacão aqui que depois eu falo, para não perder o fio da meada, mas se você tem um cãozinho em casa, você melhora muitas vezes a sua microbiota. Antigamente a gente acreditava que os alérgicos não podiam ter cão. Hoje a gente sabe que é até bom ter cão porque melhora a microbiota. Ou seja, sempre quando você olha para o teu templo, você tem que olhar não só para o teu templo, como também para os outros seres que estão ali. E toda vez que você faz uma mudança no teu corpo, você muda os seres que estão ali. Toda vez que você, por exemplo, imagina agora, vamos pegar um lugar que tem muito mato, uma mata fechada. Tem alguns tipos de pássaros que habitam, tatus, gambás, macacos. E aí você pega e transforma aquela mata num pasto. Você vai diminuir a diversidade dos bichos que estão ali de uma forma muito agressiva, muito grande. Né? Num pasto tem muito menos bicho do que numa mata fechada. Isso acontece de uma forma microscópica com o nosso organismo. Toda vez que você aniquila os pelos, você tira muitos bichos que moravam ali. E isso vai ser sentido com a saúde, a barreira, a gordura que vai ser produzida e os cheiros. E lembrando, senhores, que um dos principais atrativos para uma relação sexual, uma reprodução, é justamente os ferro-hormônios, moléculas que você emite para um ser da sua mesma espécie e que vai funcionar como um hormônio naquela outra pessoa. Ela vai funcionar como um comunicador. E quem disse que não, que você não produz, né? Quem disse que aqueles pelos nas regiões íntimas não são importantes para você produzir determinadas substâncias que vão emitir esses ferro-hormônios para que o parceiro se interesse? Né? Aí você fala, não, mas nossa, mas o meu marido ele adora quando eu depilo tudo, ele prefere bem mais, visualmente falando, o ser humano é muito visual. Mas a gente não pode esquecer que nós temos uma base instintiva muito grande e o cheiro ele é muito qualitativo, ele determina se você vai fugir ou vai abraçar, se você vai realmente abrir o apetite ou se você vai ter, né, uma relação neutra ou até fugir daquela situação, né? Se você pega uma pessoa que tem uma Gardnerella vaginalis, é um cheiro tão desagradável de uma vaginose que não existe homem no mundo que continue com libido. E o contrário é verdadeiro. Se você tiver ferro-hormônios naquela região que sinalizem o homem, ou a mulher hoje em dia, não sei, né? Hoje em dia a gente não pode generalizar, né? Transformar em gênero um gosto sexual. Então, você não pode impedir que determinados ferro-hormônios possam comunicar a um outro ser, uma outra pessoa, um outro ser humano, que ali tem uma determinada mistura de componentes que é atrativo. Não sei se eu fui claro, mas você fazer uma depilação definitiva pode se impactar no interesse sexual do seu parceiro ou da sua parceira. Isso não está comprovado, mas a teoria está aí, a filosofia é minha, nunca li isso em nenhum lugar. Eu só li, por exemplo, tem uma espécie de piolho, por exemplo, que não existe mais, que foi banido dos seres humanos uma vez que começou o Brazilian Way de se depilar, né? Uma vez que as pessoas começaram a transformar a região íntima numa infantilização, né? O que a gente chama de infantilização vulvar. Não existe por que você depilar tudo, uma vez que os pelos também comunicam visualmente que existe uma maturidade ali. A depilação íntima, quando a gente pensa filosoficamente, ela aniquila essa mensagem de maturidade, né? Ali existe uma vulva infantil. Uma vulva juvenil, que não tem pelo. Essa é a mensagem que você manda para o parceiro. Então, a mensagem talvez de rejuvenescimento, eu não sei qual, de onde veio essa mania. Pode ser, né, que inconscientemente a gente quer mandar essa mensagem ou de higiene extrema, ou de infantilização da vulva. Então, eu não sou realmente a favor aí dessa moda que a gente entrou, principalmente se for algo permanente. Se você quer depilar tudo temporariamente e amanhã você pode deixar crescer, maravilha. Agora vai fazer isso permanente para daqui a 10 anos sair um trabalho dizendo que quem depila tudo tem mais doenças ali, tem mais DST ou tem mais sei lá o quê? Para que você vai arriscar se você pode trabalhar com a depilação temporária? Eu não faria isso com o meu tempo. Sem tirar aqui, não coloquei as questões estéticas em questão. Que também a questão estética é importantíssima para você diferenciar, variar. Cada dia você faz um corte. A estética mostra, né, a energia do momento. Eu costumo dizer que isso vale para o cabelo, né? Antes, quando eu tinha cabelo, eu estava com o cabelo, sei lá, comprido, eu estava de um jeito. Eu estava com o cabelo curto, era de outro jeito. Eu acordava, estava com o cabelo bagunçado, já mandava mensagem, estava com o cabelo bagunçado. Enfim. A estética te permite ir mudando e comunicando. Isso também é mais um atrativo para o parceiro ou para a parceira. Enfim, senhores, já filosofei demais. É isso. Aí perguntaram do Isacão por que ele é tão medroso ou tímido. Primeiro, a raça do Isacão é o Shetland, ou Shelty, né? Conhecido como Shelty, pastor de Shetland. Esse pastor, ele é mais tímido mesmo, mas o Isacão é medroso. Eu acho que ele foi criado muito isolado do ser humano. Ele era criado numa chácara, muito isolado do ser humano. E ele tem mais medo de ser humano do que de cachorro. Então ele ficou também muito tempo com o irmãozinho dele. E acho que ele sentiu muita mudança. Mas a gente vai trabalhar isso, ele já está respondendo bem. E tem muitas outras perguntas bacanas aqui. Nossa, dá vontade de ficar respondendo todas aqui, né? O que eu fiz para baixar os eosinófilos? O Edivânio pergunta. É uma luta constante. Meus eosinófilos são sempre altos, mas uma das coisas que mais serve para baixar meus eosinófilos, por incrível que pareça, é o jejum intermitente. E às vezes eu faço pulsos de corticoide tópico, né? Principalmente que eu tenho esofagite eosinofílica. Eu estou fazendo agora um teste comigo. Aqui no Brasil eu não achei o corticoide viscoso, mas eu estou fazendo um teste com DHA plus fluticasona tópica. E aí isso ajudou bastante, mas quando a minha observação estiver concluída eu conto para vocês. E aí o Asigvolt, acho que é assim que fala, pergunta: maratonando aqui os seus casts, quero me tornar um avatar da família do Pra. Não, família Avatar, Avatar Life. Como eu faço? Mestríssimo, a gente vai abrir as inscrições para o Avatar Life em março. Então, keep in touch aí, fica preparado que em breve a gente vai abrir o nosso time de avatares para as pessoas que querem entrar e aprofundar aí nos detalhes e nas belezas da vida para a gente ter uma consciência mais apurada e tomar as melhores decisões. Senhoras e senhores, por hoje é só. Um beijo grande e até a próxima.
Bem legal isso aqui, hein?
Você cresce e evolui com o nosso DupraCast.
Melhores do que ontem aqui no DupraCast.